Vítor Molinas.
Muito boa tarde. As indicações são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar vai voltar a sentir o verão neste outono, a partir desta terça-feira, por exemplo. As temperaturas vão continuar a subir e até aos 30 graus, valores de todo anormais para esta época do ano. Aliás, estas máximas vão mesmo subir até aos 32 graus no final da semana, sendo que da chuva em outubro já não haverá mais sinal. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam mesmo para que se chegue a novembro com valores próximos dos 30 graus, um cenário de que não há memória no Conselho de Tomar. Com o regresso das temperaturas mais elevadas, regressam também as preocupações por causa dos incêndios. Carlos Gonçalves, o Comandante dos Bombeiros de Tomar, lembra que a proibição para a realização de queimadas de sobrantes agrícolas ou florestais está ainda em vigor até final do ano. E lamenta que, por causa das queimadas, que um pouco por todo lado vão acontecendo e que dão origem a eventuais focos de incêndio, falte aquilo a que chamou de cultura de segurança.
A proibição, o período crítico foi prolongado até ao dia 31 de outubro, isto é dizer que é expressamente proibido fazer qualquer tipo de queima de sobrantes ou qualquer tipo de queimada. Até ao dia 31 de outubro. Por outro lado, infelizmente vemos que o risco de incêndio está extremamente elevado, o que nos leva a considerar que mesmo que haja alguma chuva, bastará um dia ou dois de sol para voltar a colocar na mesma uma situação de extrema gravidade a utilização do fogo em espaço rural ou florestal. Perante tragédia de tantos milhares de hectares ardidos nas florestas portuguesas, de haver um incêndio com a violência que se assistiu no também aqui em Tomar, mas em tantos outros lados, inclusive em zonas de, como foi o Pinhal de Leiria, que mesmo junto ao mar ardeu com uma intensidade tremenda, espera-se que as pessoas tenham de facto a consciência de que a utilização do fogo em determinadas alturas do ano deve estar, digamos, muito conscientemente assumida a sua não prática. Infelizmente, aquilo que nós temos que queimar, será daqui a duas semanas, quando deixarmos de uma ou duas semanas chover alguma água e termos depois fazer uma queima em segurança, não. Como é possível as pessoas já estarem desta forma tão descontraída a fazer a queima dos sobrantes das hordas ou de ramos de árvores ou o que seja, não é? Acho que aqui também denota alguma falta de cultura de segurança que era importante adquirir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os órgãos autárquicos do Conselho de Orém, Câmara e Assembleia Municipal, tomaram posse esta terça-feira. Os elementos do Executivo Camarário, liderado por Luís Albuquerque, tomaram posse numa sessão que decorreu no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Na altura, o novo presidente do município oriense começaria por referir alguns dos seus compromissos para este mandato, nomeadamente a efetivação dos instrumentos de ordenamento do território, desde logo o plano diretor municipal.
Iremos privilegiar a finalização dos instrumentos de planeamento, concluindo a revisão do PDM e instaurando princípios de certeza onde agora predomina a dúvida e a confusão. Nessa linha, a requalificação, modernização e ampliação das zonas industriais constituirá o primeiro passo no âmbito de uma enormíssima e muito difícil batalha pela captação de investimentos e instalação de empresas. Sempre afirmamos, e queremos hoje aqui repetir, que é a nossa convicção que só com mais empregos teremos mais habitantes, e esse é um dos princípios fundamentais do nosso projeto. De que serve um território sem gente? Que riqueza maior pode haver numa terra além das pessoas que a habitam e nela realizam a sua felicidade? De que servirá uma história extensa e rica se não houver filhos que continuem a contá-los aos descendentes? Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para transformar Orém numa terra conhecida e desejada pelos empreendedores, um local onde as empresas se sintam compreendidas e apoiadas. Mas vamos também ser exigentes e rigorosos, porque Orém é uma terra nobre, uma terra que sabe o que vale, e não queremos correr riscos de haver mal-entendidos ou equívocos quanto ao que realmente interessa à nossa terra. O Conselho de Orém foi bafejado por esse extraordinário fenómeno de fé chamado Fátima. É a nossa terra, é a nossa gente. Somos nós os anfitriões das maiores multidões de crentes que Portugal acolhe e o mundo inteiro reconhece.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dom José Traquina vai ser o novo bispo de Santarém, sucedendo assim a Dom Manuel Pelino, que renunciou por motivos de idade, anunciou a Santa Sé. A entrada solene de Dom José Traquina na Diocese de Santarém vai ocorrer no próximo dia 26 de novembro, pelas 16 horas, na Igreja de Santa Clara. Na mensagem dirigida à Diocese de Santarém, no dia da sua nomeação para Bispo Diocesano, Dom José Traquina agradeceu ao seu antecessor pelo testemunho e pela dedicação e saudou os sacerdotes e diáconos de quem espera a melhor vontade para, junto, trilharem caminhos de fidelidade vocacional. Dom José Augusto Traquina Maria, de 63 anos, nasceu a 21 de janeiro de 1954 em Évora de Alcobaça, Patriarcado de Lisboa, e foi ordenado padre a 30 de junho de 85. A 17 de abril de 2014 foi nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa pelo Papa Francisco e ordenado Bispo a 1 de junho desse mesmo ano, numa celebração presidida então pelo Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Major-General Carlos Perestrelo, ex-comandante da Brigada de Reação Rápida no Aeródromo Militar de Tancos, foi distinguido no sábado com a Medalha de Honra do município de Vila Nova de Barquinha. A distinção decorreu no Salão Nobre da Autarquia Barquinhense, altura em que o presidente Fernando Freire justificou a homenagem como a atribuição pelo trabalho com que o Conselho tem desenvolvido em conjunto com as instituições militares, neste caso particular com o Major-General Carlos Perestrelo.
E hoje vamos aqui, no fundo, fazer uma retribuição, porque a quem nos também nos deu muito. Tem sido, de facto, uma honra para o município trabalhar com todos os militares. Esta parceria, de facto, é indiscutível. Tem sido, a Braquinha também, a história da Força Aérea, do Exército, de que desde os pontoneiros, desde 1860, depois, que, com a base número 3, desde 1923, temos feito, embora ela só seja criada em 1952, né? Mas pronto, ou seja, já havia aeronaves a voar. Tem sido inexcedível e esta simbiose perfeita que queremos entre a parte militar e a parte civil. Não pondo sempre em causa, aliás, com todos os comandos que tenho, quando faço a respectiva recepção, nem pondo em causa a questão operacional, que é a questão essencial da existência das Forças Armadas, mas também esta ajuda, entre a parte civil e a parte militar, é fundamental para o nosso território e para as comunidades. Por isso, o nosso bem-haja, e de facto hoje vamos entregar aqui o diploma da medalha do nosso general.
Carlos Perestrelo também usou da palavra para deixar claro que esta distinção é extensível a todos quantos o acompanharam no serviço à pátria.
Eu no dia em que tive conhecimento, foi há muito poucos meses, tive conhecimento que tive esta honra e este orgulho de receber esta homenagem deste município, lembrei-me um bocado da minha carreira toda. Eu não posso personalizar isso enquanto general Perestrelo, comandante da Brigada de Reação Rápida. Isto é com certeza uma atribuição de uma medalha que simboliza todos o que aqui serve. Eu servi durante muitos anos, mas muitos outros representam claramente aquilo que eu aqui tenho ao peito. E é a eles que devo ter este reconhecimento por parte do município da Barquinha, é que eu desde muito cedo, ainda nos anos 80, quando o general Rolo também aqui servia na base aérea 3, que eu comecei a servir com o centro nevrálgico da minha vida militar, foi sempre nesta região. E eu não fiz mais do que aquilo que era a obrigação de um militar que aqui serve. Fiz tanto como muitos outros. E o que eu posso dizer ao município da Barquinha, independentemente do sítio onde eu esteja, eu sou um barquinhense. E por isso agradeço ao Sr. Presidente, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o mérito que eu tenho de envergar esta este símbolo desta região notável do centro do país e ter a noção, mesmo estando hoje na situação de comandante operacional e da zona militar da Madeira, continuarei a servir com aquilo que eu aqui aprendi neste município.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, estão já a decorrer as obras de saneamento básico no Carrascal Alvito, decorrentes da aprovação da candidatura ao PROSEUR intitulada Ampliação das Redes de Drenagem de Águas Residuais de Tomar e de Payalvo, e que integra outras obras que se encontram ainda em fase de consignação. O objetivo é alterar o quadro da cobertura no concelho de Tomar, que atualmente não vai além dos 58% no que se refere ao saneamento básico. Em declarações recentes prestadas à ERTE, o presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, referia que há, entretanto, obra feita já no terreno no que se refere à rede em alta de saneamento, mas falta toda a rede em baixa, em vastas áreas do concelho, mas muito particularmente na área da freguesia urbana.
Temos outras zonas onde já estão feitas as infraestruturas em alta, e que de facto naquela altura eram as águas do centro que estavam a tomar conta. As águas do centro surgiu uma falência, não acabaram as obras que haviam de ser feitas todas em alta, nos iniciais em alta. Estão muitos feitos que já haviam de estar ligados em baixo também para se tirar-se proveito desse mesmo fim, que é o caso de um cais de cima, de um cais de baixo, a área de cabeças, era para haver, nessa altura que estava tudo projetado, aqui o Alto Pirinho, que depois foi cortado, desviado para a zona da GNR, o emissário que vem do Alto Pirinho, e que era para seguir, atravessar o caminho de ferro aqui a São Lourenço, era para atravessar, era para passar a área marginal da 110, e a 110, toda ela, desaguar, apanhar os prédios, mesmo aquela urbanização de São Lourenço, tudo era para ser toda encaminhada para essa mesma, para esse mesmo emissário, o que não foi, que abrangia Carvalho Segredo, abrangia todas as áreas ali, e tudo isso ficou pelo caminho. Esperamos que agora o Portugal 2020 não vem contemplar nada de verbas desse capítulo, esperamos que outras verbas venham através de outras candidaturas e que em pouco tanto essas populações que eu frisei, como Carvalho Segredo, com uma população tão grande, é tudo através de fossas, e é uma vergonha no século que estamos, e é uma vergonha mesmo completo que o saneamento ainda esteja tão atrasado. Eu, é um dos casos que tenho debruçado junto a Sra. Presidente, e para que há alternativas de menos hectares, e alternativas que se podem estudar, e ela, a idade, me falou que esses pontos estão a ser ponderados, e não vou desistir, porque as populações no século de hoje que estamos, não há necessidade de estarmos a viver ainda com forças a despejar para as estradas, para as valas, os maus cheiros que abundam, e o sistema ambiental péssimo. Portanto, isso é uma das coisas que eu não irei desistir, irei tentar junto do município que, seja de uma maneira ou de outra, esta fase do saneamento seja um passo importante também no nosso concelho.
Rádio Wells, a primeira a informar.
A tradicional Feira de São Simão, também conhecida como Feira da Fossa, está de volta às ruas de Vila de Sardual no próximo 28 de outubro. Esta feira, que decorre anualmente, traz ao Sardual o bom sabor dos frutos secos desta época, nomeadamente as castanhas, nozes, amêndoas e os figos secos, caracterizando-se sobretudo pelas transações também de cereais e então dos frutos secos próprios deste período sazonal. Com fortes raízes na história e também na cultura do concelho, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres, oriundos da Beira Baixa, que se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Apesar de existirem registros documentais que comprovam que esta feira já se realizava em 1750, foi só em meados dos anos 70 do século passado que esta atingiu o lugar das mais importantes e concorridas feiras de toda a região do norte do Ribatejo.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Por falar em feiras, vem aí mais uma edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional, é a 16ª. Vai este ano decorrer na cidade de Abrantes, entre os dias 27 e 29 de outubro, mais propriamente no Jardim da República, que assim acolhe, uma vez mais, os doces mais representativos da doçaria nacional de norte a sul do país, mas também das ilhas. À ementa, como sempre, vão estar associadas várias atividades, espetáculos, demonstrações culinárias, oficinas de doçaria, animação infantil e um passeio BTT. Há também uma caminhada pelo Centro Histórico de Abrantes e música tradicional com a realização do 4º Encontro de Música Tradicional Portuguesa. A Feira Nacional de Doçaria Tradicional é uma organização do município com a colaboração da TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, e realiza-se em Abrantes desde 2002. Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS, entidade parceira então do evento, refere alguns dos aspectos do programa desta 16ª Feira da Doçaria Tradicional.
Tal como nos anos anteriores, envolvemos um conjunto de parceiros, um conjunto de atividades, um programa recheado de iniciativas e, portanto, as iniciativas começamos, se calhar, pelas oficinas de doçaria. Logo na sexta-feira, a abertura, o horário está publicado, portanto, tem só uma novidade que passamos a fazer um esforço para que no domingo a feira também esteja aberta, portanto, inicialmente era só no sábado, agora passa a estar aberta quer no sábado, quer no domingo de manhã, com abertura às 10 horas, e, portanto, o encerramento na sexta e no sábado é às 23 horas. Voltando então ao programa, e de uma forma muito sucinta, porque ele está disponível, destacar que nas oficinas de doçaria temos o contributo da Escola Profissional do Desenvolvimento Rural, a EPDRA, através do seu curso de cozinha e doçaria, que na sexta-feira vai fazer uma demonstração, vai propor, junto da restauração local, lançar uma sobremesa com os nossos produtos locais, com a palha de Abrantes, com a broa e com a tigelada, vai propor uma sobremesa e vai fazer essa demonstração, que no sábado vai fazer uma oficina de doçaria que me parece muito apelativa na realidade de hoje, que é fazer doçaria utilizando métodos alternativos, que são os prazeres sem glúten. No domingo, uma nova oficina de doçaria, enquanto a de sábado pode até receber até 20 inscritos, e todas as inscrições devem ser efetuadas no site da TAGOS e são gratuitas, 20 inscritos no sábado. No domingo é uma oficina para pais e filhos, 8 pais, 8 filhos, é o limite, e é uma oficina a ensinar a fazer os bolos dos santinhos, os beijinhos, as línguas de gato, etc. Portanto, agradecer o contributo da Escola Profissional de Agricultura que se junta a nós nesta iniciativa. No âmbito da animação, temos então um conjunto muito diversificado, que é dirigido para os mais adultos, para as crianças.
Aspectos daquilo que vai ser o programa de atividades que decorrem em paralelo com a realização então desta 16ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, a decorrer na cidade de Abrantes, no Jardim da República, entre os dias 27 e 29 de outubro. E assim fechamos. Ficamos então por aqui e regressamos com mais informação local e regional. A antena da ERTS, quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.